Anteontem e ontem nós vimos as cinco tragédias que ocorreram no dia 9 de Av, conforme o Talmud nos conta. Mencionamos que depois disso aconteceram inúmeras coisas nessa data. Vamos enumerar mais algumas delas também, coisas, tragédias muito grandes que aconteceram. Em 4855, Urbano II convocou a primeira cruzada. Só naquele primeiro mês morreram mais de 10 mil judeus e durante as cruzadas eles conseguiram destruir muitas e muitas comunidades, tanto na Alemanha como na França, destruíram por completo as comunidades. Em 5050 foi a primeira expulsão dos judeus de algum local da Inglaterra, que veio acompanhada também de pogroms e confiscaram tanto livros dos judeus como as propriedades dos judeus. Em 5252, o ano que marcou a Inquisição e terminou com a expulsão dos judeus da Espanha e de Portugal, no dia 9 de Av foi declarada a expulsão dos judeus de lá. Muitos morreram, muitos afogaram e assim por diante. Em 5674, o Reino Unido e a Rússia declararam guerra contra a Alemanha, dando início à Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra, como todo mundo sabe historicamente, não teve uma decisão final, o que levou a estourar a Segunda Guerra Mundial acompanhada do Holocausto. Tudo isso também partiu do dia 9 de Av, e na mesma época aconteceram mais de 400 pogroms lá na Hungria, Ucrânia, Polônia e Rússia. Em 5702, no dia 9 de Av, começou o início da deportação do gueto de Varsóvia para o campo de Treblinka. E, até mais recente, em 5754, explodiram os terroristas aqui em Buenos Aires, a AMIA, o prédio da AMIA, onde morreram 86 pessoas e mais de 300 pessoas ficaram feridas. Isso só alguns detalhes também que aconteceram, tragédias que aconteceram no dia 9 de Av. Inclusive, ano passado também, nessa mesma época, no dia 7, que foi destruído o primeiro templo, foi decretado para os judeus serem expulsos de Gush Katif, da faixa de Gaza, e isso culminou no dia 10, que o Beit HaMikdash estava queimando ainda, quando começaram de fato a colocar as pessoas de forma extremamente cruel para fora das suas casas. Vamos ver algumas leis de Tisha B'Av. Conforme dizem nossos sábios, uma pessoa que estuda a lei de luto é uma segulá para que ele não tenha que usar. Então também vamos estudar, e que seja a vontade de Hashem, que seja isso só como um estudo e não precisamos usar nesse Tisha B'Av. Pelo contrário, possamos festejar no Beit HaMikdash. Na véspera de Tisha B'Av, a partir da metade do dia, já se costuma não estudar qualquer assunto da Torá, somente assuntos tristes e ligados ao dia de Tisha B'Av. A tardezinha, a última refeição que se come antes da entrada do jejum, que é chamada Seudá Maseket, a refeição que separa, é uma refeição que não se come mais do que uma coisa, mais do que um cozido. Então, por isso, a maioria das pessoas costumam primeiro comer uma refeição para não ter fome no jejum e dar força para a pessoa durante o jejum, e depois, logo próximo da entrada do jejum, senta-se para comer a Seudá Maseket. O que se costuma comer então na Seudá Maseket? Em primeiro lugar, se come sentado no chão, sem como enlutado, não precisa ser direto no chão, colocar alguma coisa entre a pessoa e o chão, uma almofada, alguma coisa assim, mas bem próximo do chão se senta, e se costuma comer pão e ovo cozido. E se costuma mergulhar o pão em um pouco de cinza, também em lembrança ao luto. Essa refeição deve ser terminada antes do pôr do sol, porque o jejum começa com o pôr do sol. Então, no caso agora, esse ano, que horário vai ser isso? pôr do sol é 17h45. Então quer dizer que até 17h45 tem que se terminar de comer e tirar os sapatos, como vamos ver já, que não se usa sapato de couro durante o dia de Tisha B'Av. Em Tisha B'Av tem as 5 proibições de Yom Kippur. Em primeiro lugar, não se come e não se bebe absolutamente nada. É jejum completo, 24 horas, um pouquinho mais do que 24, desde o pôr do sol até a saída das estrelas do dia seguinte, que agora está sendo próximo de 6 e 10, 6 e 7, 6 e 8, por aí. Uma pessoa que, Deus nos livre, tem problemas de saúde, logicamente, há formas de se comer, eventualmente, isso deve ser perguntado, cada caso é um caso, deve se perguntar para o rabino como proceder. Também, no dia de Tisha B'Av, não se lava absolutamente nada do corpo. Então, mesmo as mãos, a pessoa deve evitar de lavar. A não ser que a mão está de fato suja, ele está lavando para tirar a sujeira. Aí é uma coisa, mas lavar, só para lavar a mão, só para lavar o rosto, isso é completamente proibido no dia de Tisha B'Av. Inclusive, Netilat Yadayim se faz de manhã, quando se acorda ou quando sai do banheiro, não se faz a mão inteira, apenas até o final dos dedos, justamente para não ter proveito de ficar mexendo em água. Também durante o dia de Tisha B'Av é proibido vestir, calçar sapatos de couro. Somente sapato de couro, cinto de couro não tem problema, kipá de couro, sei lá o que, também não tem problema. O problema é sapatos de couro no dia de Tisha B'Av. E a quinta proibição de Tisha B'Av é ter relações conjugais. Durante o dia de Tisha B'Av, o início do dia de Tisha B'Av, ou seja, desde o anoitecer até a metade do dia, não se senta em lugar alto, em cadeira alta, somente em lugares baixos. Isso também é um sinal ao luto. E também é proibido trabalhar no dia de Tisha B'Av. Até a metade do dia, certeza absoluta, não se pode trabalhar, porque a pessoa não pode desviar a atenção do luto. Trabalhar não quer dizer só ir para o trabalho, quer dizer mesmo em casa, pintar a parede, fazer qualquer atividade que desconcentre a pessoa do luto. A partir do meio-dia, se a pessoa vai ter perda, se não for para o trabalho, então nesse caso ele pode trabalhar até o final do dia, do meio-dia em diante. Também um outro detalhe extremamente importante, durante o dia de Tisha B'Av inteiro, desde o anoitecer até o dia seguinte, até o final do dia seguinte, é proibido cumprimentar uma pessoa a outra. Isso significa não falar oi, não falar bom dia, não falar boa tarde, não falar boa noite, não perguntar como vai. Isso vale também para enlutados, quando se vai visitar alguém que está em Shiva, não se cumprimenta aquela pessoa. Por quê? Motivo óbvio. Você vai perguntar para ele como ele vai, você sabe muito bem como ele vai, senão uma pergunta ridícula de se fazer. Então não se pergunta de forma alguma, é proibido por sinal ao luto, não se pergunta como a pessoa vai e nem se cumprimenta a pessoa. Então durante o dia de Tisha B'Av, a pessoa vem para a sinagoga, entra como se nada aconteceu, não tem que cumprimentar ninguém. Se eventualmente você está andando na rua e alguém te cumprimenta, então você responde de alguma forma assim, cabisbaixa, alguma coisa para ele, para não ficar mal. Principalmente se é um goi, ele não vai entender você. Você cumprimentar ele, você não pode. Mas se ele te cumprimenta, você responde de alguma forma assim, cabeça baixa, responde para ele. Durante o dia de Tisha B'Av, não se pode estudar, Torá, as partes de uma forma geral da Torá, porque a Torá traz alegria quando a pessoa estuda. Apenas pode estudar as partes ligadas ao dia, que não trazem alegria, muito pelo contrário, ou, eventualmente, o livro de Jó, por exemplo, o livro de Jó, que trata de sofrimentos, ou, eventualmente, os capítulos em Isaías e Jeremias que falam sobre a destruição do templo. Esses pedaços é permitido estudar, mas lugares que falam coisas boas no livro de Jeremias e Isaías não se pode estudar nesse dia, se pula. Também eu costumo estudar a própria história do que se passou, como foi a destruição do templo durante Tisha B'Av. Como é a reza durante o dia de Tisha B'Av? A reza do dia de Tisha B'Av, à noite, tem a reza de Arvit, se costuma tirar a paróquia, a cortina do Arão na Kodesh, também em sinal ao luto. E as pessoas sentam no chão, rezam a reza de Arvit, e após a reza de Arvit tem Megilat Eichá, que é o livro de lamentações, onde relata sobre a destruição do templo e lamentando de fato pela falta do templo nos nossos tempos. A reza de Shacharit, em primeiro lugar, não se usa talit e tefilin de manhã, já que o luto está muito intenso. Tem uma pessoa que, Deus livre, está enlutada, no primeiro dia de luto, ele não coloca talit e tefilin justamente por estar em luto extremo. Então, por isso, também de manhã cedo não se coloca talit e tefilin, a reza é feita sem talit e tefilin. Por isso, Minchá é mais cedo, porque a gente vem para a sinagoga à tarde para colocar talit e tefilin de tarde. Afinal, lógico que não vai poder passar o dia sem colocar. A leitura, tem uma leitura da Torá de manhã, onde nós lemos um pedaço da Parashá dessa semana, de fato, mas um pedaço não muito contente, onde Deus está advertindo o povo para não causar que, de fato, haja uma destruição. E depois da reza de Shacharit, que nós não terminamos ela por completo, alguns pedaços finais se deixa para fazer só à tarde. Depois da reza, então, se fala Kinot, se fala Lamentações, um livro de vários poemas escritos em várias inúmeras épocas. Por exemplo, na época das Cruzadas foram escritas várias, e na época da destruição do templo, e uma série de outras épocas, inclusive tem até duas Kinot que foram escritas na nossa geração depois do Holocausto, também lamentando pelo que ocorreu no Holocausto. E depois, à tarde, a reza de Minchá é mais cedo, justamente para poder completar esses pedaços da reza que se omitiu na parte da manhã. Na parte da tarde, em Minchá, se acrescenta duas rezas no meio da Amidá. Uma pelo jejum, como todo jejum que fala o Aneinu, e também Nachem, uma outra reza que nós pedimos para Deus nos consolar com a construção do Beit HaMikdash. Depois que termina o jejum, ainda se mantém as leis de luto durante a noite. Normalmente, no ano comum, ainda até meio-dia do outro dia. No nosso caso, que é sexta-feira, a pessoa já pode comer carne, beber vinho, cortar cabelo na sexta-feira de manhã. Mas na quinta-feira à noite, quando sai o jejum, ainda se mantém as leis de luto, porque afinal o Beit HaMikdash ainda estava queimando naquele momento, no dia 10, o dia depois de 9 de Av. Eu recebi, esqueci de trazer comigo, mas eu recebi essa semana uma carta, foi escrita pelo Rabino-Chefe de Israel, Rav Shlomo Amar, onde ele escreve, ele mandou essa carta para todas as pessoas do mundo inteiro, onde ele escreve lá, relata o sofrimento que nossos irmãos estão passando no momento em Israel. E ele diz que, infelizmente, pelo fato de os soldados estarem no fronte de guerra, eles não podem jejuar esse ano, eles vão ter que batalhar, eles são obrigados a comer, logicamente, para poder enfrentar isso. E, portanto, ele faz um apelo nessa carta, ele pede, por favor, a todos aqueles que eventualmente nunca jejuaram em 9 de Av, mas que esse ano, de fato, jejuem tanto por essas pessoas que não podem jejuar, infelizmente, que estão defendendo os nossos próprios irmãos, e, principalmente, jejuar para Hashem, para que, de fato, Deus traga uma salvação para todos nós, brevemente. Então, passo isso para vocês também, esse apelo do Rabino-Chefe, e vamos todos nos esforçar para fazer um jejum da forma correta, e que Deus, de fato, ouça as nossas preces, as nossas lamentações, e traga uma salvação brevemente para todos nós.